Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 139, Leandro e Amin, são 139 horas enfileiradas e eu tô te devendo uma caixa de paçoquita, né? Porque segunda-feira no programa Zé no Rádio, apostei uma caixa de paçoquita com você que o Jô seria convocado, você apostou no Luan, eu perdi. A caixa de paçoquita acontece.
Você perdeu. Por outro lado, eu te devo ainda duas mensalidades, né? Da carteirinha lá. Mas isso é um assunto nosso. O ouvinte não tem nada a ver com isso.
Até Paulo Júnior. Até porque é melhor não falar em público assim,
né? Exato. Ô, Paulo Júnior.
Ô.
Por que quando alguma coisa é certeira, não tem erro, é batata?
Pois é, né? Da onde vem o é batata?
Por que batata, né?
Será que é porque ela é versátil, assim, ela funciona em qualquer situação?
Erro, né?
Não tem erro, batata, né?
A não ser que coma crua, ela é boa de qualquer jeito. Ó, pode ser, viu?
Batata crua pode matar, né?
Pode matar?
Pode.
Na cabeça, né? Se você jogar de cima do prédio.
Bruno Bonsante, com a camisa do Borussia Dortmund, vice de novo, aliás. Bundesliga no ar, né? Tem uma nova missão aqui, às quintas-feiras à tarde. E Gerd Wenzel, né, fazendo um boletim de 15 minutos ali sobre o que de melhor vai acontecer no final de semana do futebol alemão. E eu vou contar um bastidor, Bonsinha.
Conte.
Na estreia, o Wenzel falou, antes de entrar no ar, Paulo, você acha que eu faço tchau-tchau? E aí, é óbvio
sim, né? Por favor.
Tudo bem?
Tudo bem. Foi aí uma quarta-feira de muito futebol, né?
É.
A gente teve...
Quarta gorda.
As eliminações esperadas, tanto do Palmeiras quanto do Atlético Mineiro, né? Porque não existe isso de você não jogar bola durante 8 meses e aí chegar no jogo do ano e começar a jogar.
É por isso que eu adoro aquele grito, Bolsinha, vamos jogar bola, Esse é o melhor dos gritos, né? Porque ele não fala de caráter, ele não fala de vergonha, ele não fala
de
raça.
Simples, né? Vamos jogar bola. E foi isso que faltou pro Palmeiras e que faltou pro Galo.
E que diferença faz, né, Bolsinha, aos 15 minutos? Lembra quando o jogo era às 10?
Lembro.
Os pênaltis acabavam uma, né? Agora tá mais
dá
tranquilo.
Dá tempo de pegar o metrô, pelo menos, né?
Ó, o metrô.
Não, quando acabou o jogo ontem.
Ó, o metrô, né?
Ontem eu estava no jogo do Palmeiras. Quando acabou o jogo, o telão e o alto-falante, atenção, torcedor palmeirense. O metrô informa que fechará 00h30.
Segurou.
Segurou 10 minutinhos.
Aí foi grid gol?
Não parece que não...
Não.
E com certeza alguém pensou que o metrô deu zica, né? O metrô já previu os pênaltis.
Exato.
Né?
Pra quem não é de São Paulo, o metrô do lado do estádio do Palmeiras fecha 00h19. Não é 18 nem 20, é 19. Então quando tem disputa em pênalti é um inferno.
Uma perguntinha fácil pra você, né, Leandro Amin? O maquinista do metrô vai embora como, né? Tem que deixar o metrô lá.
Ele não estaciona na estação dele?
Ele estaciona, mas daí ele tem que voltar pra casa. Felipe Lobo, The Strongest. Paramos de falar o The Strongest, né?
Paramos.
Como paramos de falar que o jogo vai ser na La Bombonera, né?
É verdade. Salve, salve, amigos, amigas, leitores, ouvintes e tudo mais. É, pois é, né? Tem esse negócio. As pessoas falavam o The Strongest, a La Bombonera.
Mas o The Guardian eu gosto.
O The Guardian. Tem uma que é complicada também, a gente que lida muito com o Campeonato Espanhol, que as pessoas falam a La Liga.
A La Liga é boa também.
A La Liga... parece a La Liga, tipo...
Reza, né?
A La Maradona, a La Garrincha, né? Tipo, a moda de... Não é muito bonito, mas é. Camisa do Strongest que eu ganhei de uma pessoa que foi pra Bolívia, né? E aí trouxe, porque sabe que eu gosto, trouxe camisa do Strongest. Eu achei muito legal.
Seria melhor a história se você tivesse ganhado de uma pessoa que foi pro Marrocos.
Pois é. Ou que não soubesse que você gosta, né?
Eu
gostei do sabia que eu gosto.
Não, é que é difícil achar a camisa do Strongest em São Paulo, né? Assim, você pode ir em qualquer loja.
Também. Sim.
E aí é um tipo de camisa que...
Tudo tá difícil em São Paulo.
Só na internet, com muito, né?
Tudo é difícil em São Paulo, Felipe Lobo.
E eu vim até com a camisa do Strongest, porque pela primeira vez, embora não tenha sido o Strongest, pela primeira vez, um time boliviano venceu um time brasileiro em um mata-mata de Libertadores.
Ah, é temático,
né?
Então?
Você tá brincando comigo?
É sério, é verdade. A primeira vez que aconteceu, a vitória no confronto do Jorge Wilstermann sobre o Atlético foi a primeira vez que um time boliviano enfrentou um brasileiro e venceu. Então, como disseram ontem na transmissão, que o Yamin não viu porque estava no estádio, né? O Casagrande falou: nunca teve bobo no futebol, né, meu?
É, nunca teve. Casagrande está em grande fase. O Jorge Wilstermann passou, o River Plate passou, o Lanús passou, o Barcelona de Guayaquil
passou.
O
Botafogo passou já, né? Não acabou aqui, mas para quem está ouvindo ao vivo, nós
estamos aqui. O Botafogo está passando.
Quase 24
mas
minutos.
Mas é que tem coisas que só acontecem com o Botafogo.
Você acha que tem coisas que só acontecem com o Botafogo? Tem. Uma das coisas que só acontece com o Botafogo é ser um time que já tirou não sei quantos campeões aí, somando dá mais de 20 taças.
Exato.
No caminho aí. Vai tirando mais. Mais algumas, né? Que o Nacional é outro time que já
jogar no
levantou bastante taça.
Jogar no Engenhão como mandante é algo que só acontece com o Botafogo.
É também. Verdade. Jogar com o escudo do Botafogo é algo que só acontece com o Botafogo.
E
também.
O único time com meias cinzas, né?
É, que eu tenho. Aliás, visto. Isso é muito legal, né?
Não que eu tenho meia cinza, né? Não é do Botafogo, mas assim, não é que eles inventaram.
É raro um time.
Você também não é um
que,
time,
na verdade,
né?
É, você pensar cinza é uma cor rara, né? Pra,
ah, como, rara?
Não, pra time de futebol, é.
Pra time de futebol. Ela não é nem clara nem escura, né? Aí não dá pra ser.
É, então, assim como tem a explicação clássica de tem poucos times que a cor principal do uniforme é preto, porque no começo os árbitros usavam preto, né? Então,
e tem aquela frase do Maradona, eu sou branco ou negro? Cinza? Jamais. Agora eu quero que o amigo da Trivela nos ajude, porque eu já perguntei pra vocês. É, eu não sei por que razão o Manchester United joga de meião preto em território nacional, mas quando o compromisso é internacional, o meião é branco.
É, tem a gente já
curioso,
falou disso.
É
já. Eu vou recuperar essa informação, porque existe essa diferenciação e é de caráter histórico.
Perfeito.
Assim como do Liverpool, virou o uniforme principal todo vermelho, mas não era, né?
Não era branco, um jogo calção, de Copa, né? De um jogo europeu.
E um abraço pro Leandro Stein, falando nessas curiosidades. Tanto que tá em São José dos Campos, né? Ah. E veja você que nesse fim de semana o São José tomou um gol de ambulância.
Tomou um gol de ambulância.
Eu não vou entrar em detalhes, cada um entenda
como quiser.
Tomou um gol de ambulância, o goleiro defendeu um pênalti e virou os 42 do segundo tempo, São José está voando.
Direto da Trivela, quebrando a banca, zebra no Brasileirão causou prejuízos milionários a casas de apostas ilegais. Reportagem especial na Trivela, assinada por Matheus Simone, direto lá do Nordeste. Ele trouxe esse caso de como uma sequência de vitórias de visitantes causou um enorme prejuízo em bancas de apostas. E me lembrou, Bonsinho, o dia que minha avó ganhou na loteca.
É mesmo?
Mas ela ganhou com os 13 mandantes. E aí ganhou R$4.
Foi preso, né? Ganhou 4 porque dividiu.
É lógico, prêmio, né? Porque ela foi no, né? Flamengo e Bangu, Flamengo. Aí não deu nada.
É, então, esse lance. A primeira coisa é que, assim, as casas de apostas são ilegais no Brasil, né? As que a gente tem de internet, de. São internacionais, são sediadas em outros países, e aqui no Brasil mesmo elas são propagandeadas de outra maneira, né? Como site de estatística, como bolão, como outras coisas. Aí você entra lá e faz aposta, todo mundo sabe, né? Até as autoridades sabem também, porque elas não são tão estúpidas assim, e isso deixa passar. É, no Nordeste existe esse fenômeno de casas de apostas ilegais, né? Dentro de mercadinhos, dentro de estabelecimentos comerciais, que você tira
assim
ali o canhoto.
Assim como caça-níquel, né? Mais ou menos no esquema caça-níquel.
E paga no cambista, faz sua aposta e paga no cambista. Essas casas não têm a estrutura que tem o Sporting Bet, o Bet365, essas coisas todas. Então, quando acontece uma zebra desse tamanho, a zebra foi, os 6 jogos de quarta-feira deram vitória do visitante. Aí a galera foi lá e casou as probabilidades, né? Por exemplo, um jogo paga 2, outro paga 2, você casa, dá 5 e pouco. E chegou a ter coisa de multiplicar por 20, multiplicar por 26 o valor apostado, chegou a prejuízo de milhões de reais. Aí no dia seguinte, várias mensagens no WhatsApp de cambistas, de donos de casas de aposta, dizendo que, olha gente, desculpa aí, não vai dar pra pagar. A gente não tem esse dinheiro, quebramos, fechamos as portas e tudo mais. E aí a gente chamou...
É daí que deve vir a expressão quebramos a banca.
Exatamente.
Né? É quando a aposta supera a casa.
Vem de cassino, né? É, quando você...
Mas é isso,
porque,
né?
Porque o cassino, ele tem um esquema que, assim, o cassino ganha sempre, né? Você sempre vai perder pro cassino.
É lógico. Eu nunca vi então, dono assim, de cassino
quando...
pobre.
Exatamente. Então, quando você consegue sair com o lucro, você quebrou a banca, né? Porque a banca, no caso, é o cassino. E é daí que vem a expressão.
E porque essas casas de apostas, os sites de apostas de verdade, né, digamos, quando começa a acontecer muitas apostas em um mesmo resultado, que seria esse caso,
isso, diminui,
as cotações diminuem.
Eles
porque
têm um sistema,
você
né?
Você tem um sistema para não ter prejuízo. Evidentemente, a casa de aposta não joga para perder, né? Ela não pode jogar para perder, porque senão o negócio dela quebra. Então... Tem isso. E aí, uma das coisas que a reportagem fala também é justamente que a lei que proibiu... A história da lei é uma coisa absurda, né? Se a gente pensar na... A lei que proíbe jogos no Brasil, jogos de várias naturezas, inclusive apostas e bingos e tudo mais. Inclusive, a lei é tão antiga que o que está escrito lá é que o infrator, além de ser passível de prisão por... na verdade não é nem prisão, é contravenção, né? E a punição em dinheiro tá em 15 contos de réis.
Esse
porque...
Mas é bastante dinheiro, 15 contos de réis,
né? Então, e aí esse a legislação tem, existe uma alguns deputados, ele até cita lá, eu não vou lembrar o nome agora, né, que defendem a legalização do jogo, né, no Brasil, justamente porque hoje é basicamente impossível você proibir a aposta, porque a aposta é proibida no Brasil, mas se o site está sediado em outro lugar, você está fazendo um negócio com, sei lá, um site das Ilhas Caimã. Então
sempre as Ilhas Caimã também nesses exemplos, né? Eu acho que um dia o pessoal lá vai vir cobrar.
Você sabe que o presidente da CONCACAF, preso, inclusive...
É um caimânico.
Era das Ilhas Caimã, né? E o mais curioso é que eles foram presos porque um dos esquemas no qual ele foi pego era de lavagem de dinheiro em Miami. Então eu achei curioso um cara das Ilhas Caimã lavar dinheiro em Miami, né? É um pouco, eu diria um pouco burro, mas quem tem, quem sou eu para entender de lavagem de dinheiro?
Quem somos nós para entender de qualquer coisa nesse mundão,
e aí,
né,
então,
Lobo?
Só pra...
É uma coisa que eu não entendo também, Lobo? Com o Cachochino.
Não, eu só ia dizer que assim, o projeto defende isso porque em muitos lugares se acredita que existe um potencial de ganhar dinheiro com isso, né? E não só do ponto de vista fiscal, né? De cobrar impostos, né? Dos sites e tudo mais, como também de você criar lugares que possam, enfim, ser pontos turísticos para cassinos e tal, que acontecem em outros lugares, né? Não, o ponto máximo seria Las Vegas, né? Que explora isso ao limite, mas não precisa ser nem tanto, né?
No Jacareí.
No Paraguai, no Uruguai, a gente tem várias cidades que vivem desses lugares, desse tipo de sistema. E em termos de impostos, certamente seria bastante, né? Porque é um negócio bilionário, né?
Eu fico assustado, Paulo, que pertinho da minha casa tem um... Tipo um calabouço, uma escadinha, assim.
Calabouço, você ia falar.
Isso. E as pessoas ficam apostando em cavalo lá. As 3-4 televisãozinhas do Jockey Club, a pessoa aposta, tipo, é um licenciado. Agora, porra, você vai apostar em cavalo, que já é um, né, um negócio bem específico, na Santa Cecília, velho?
Vai lá ver a porcaria do
vai
cavalo,
no Jockey,
né?
Club, sente o cheiro do
cavalo.
Do cavalo.
Pois
sente
é.
O cheiro do esterco.
Isso, você sabe que essa é uma dúvida que eu tenho, porque no Jockey Club... Ainda tem, né? E aí, assim, pode apostar no
parece
cavalo?
Parece que um cavalo é diferente. Cavalo é outra...
Pois é, então, eu sei que existe e é legalizado, assim. Eu não sei como é que isso como é categorizado, digamos, né?
Entendi.
Porque não é considerado jogo de azar.
E fica o registro da gente pro próximo tema, Paulo, que sou muito fã das camisas dos jockeys. Acho que os times de futebol poderiam se inspirar. Você põe na TV Jockey? Não sei se você tem TV Jockey.
Eu não assisto TV Jockey.
Presta atenção na camisa dos Jockeys, são todas muito criativas.
Briga pela artilharia promete ser acirrada na Premier League. Em quem você aposta? No pique, porque vocês falaram demais já na primeira. Então, em quem você aposta, você tem que responder em quem você aposta o próximo artilheiro do campeonato inglês.
Peraí, artilharia do campeonato inglês?
É.
Porra, sei lá.
Se você ler a matéria, você vai lá que tá
Lacazette, Gabriel Jesus, Morata, né? Gabriel Lukaku, Jesus. Não tem Gabriel Jesus nas alternativas.
Não tem Gabriel Jesus?
Ibrahimovic.
A culpa é toda do Bolsa.
Eu peguei um por time só, né?
Sérgio Agüero, Roberto Firmino.
Kane.
O Bonsinho é muito gente boa, Roberto Firmino.
Eu peguei um de cada time dos seis primeiros e peguei outros seis de outros, dos outros clubes, né? Do grupo
Kane.
Mais abaixo ali.
Kane. E o Agüero faz mais gol que o Jesus.
É, o Agüero faz mais gols.
Claro.
O Agüero já foi artilheiro da Premier League.
Até porque é mais velho, né?
Também. E assim, eles... foi mais pra apresentar que muitos clubes da Premier League eles estão com um centroavante, né? Com esse homem-gol. Alguns investiram pra trazê-lo, inclusive.
Kane.
E a briga promete ser acirrada. Eu também acho que vai ser o Kane.
Você viu como é que funciona?
Eu acho que vai ser o Kane.
Persuasão. É a sugestão, né?
Eu não acho que vai ser, eu tenho certeza que vai ser o Kane.
Inclusive, é o artilheiro das últimas duas Premier League.
Tá na cara,
então.
Tá na cara que é o Kane. Libertadores, vamos?
Vamos lá.
Grêmio, segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Muito bem na Libertadores, apesar do susto ou vacilo ali no começo do jogo. Mas, no fim das contas, venceu um rival argentino lá e cá. E... em que momento aí? Claro que agora as quartas de final só acontecem em setembro, mas o que parece o Grêmio para vocês? Quartas de final já dá para começar a falar de busca por título, né? Então, tem bola para chegar lá, é um dos que tem, precisa de um teste melhor, qual que é a impressão de momento do Grêmio, que mesmo poupando em alguns jogos, faz o melhor brasileiro das campanhas normais, né? Tirando o Corinthians.
Seria líder ali assim, em vários turnos do brasileiro, né? De por pontos corridos. E o principal do Grêmio é que ele joga um bom futebol, né? E é até bizarro que o Grêmio possa terminar essa temporada, não é nenhum absurdo, sem nenhum título, porque é um dos times que melhor jogou futebol no Brasil. E aí acho que talvez a ausência de um grande adversário na Libertadores não pese tanto, porque ele passou com tanta autoridade pelo grupo, passou com autoridade pelas oitavas de final. No Campeonato Brasileiro joga bem também, sempre. Mesmo os jogos em que tropeça contra o Avaí, por exemplo, são jogos em que ele amassa o adversário, né? É aí que tá a questão do tudo pode acontecer no futebol. Você cria muito, não, o goleiro adversário pega pra caramba, bota a bola na trave, você toma um gol no contra-ataque e perde o jogo. Isso pode acontecer.
Acontece.
Mas desde que, assim, você jogue futebol, você jogue bem, isso tá no universo do pode acontecer. Se você não joga bem, aí pode acontecer mais fácil ainda. Então o Grêmio tá numa temporada muito boa pro torcedor se orgulhar, mesmo que não levante nenhum título. Lógico que vai brigar bastante por isso, mas acho que é um dos favoritos pra Libertadores, sim.
Abraçando Rafael Sorrentino, fala do Fluminense aí, por favor. Esperamos, vamos ver se chega lá. Jacarepaguá te abraça. Andrei Monteiro, no momento, quem está jogando mais? Cristiano Ronaldo ou Pedro Rocha? No
Pedro
momento,
Rocha,
ninguém,
Rocha,
né? Não, os dois estão tranquilões,
no momento,
né?
Assim, agora...
Mas
esse
Pedro
mês,
Rocha,
assim,
Pedro
esse
Rocha.
Mês,
Pedro
agosto Rocha. E julho, Pedro Rocha.
Historicamente... Pedro Rocha, aquele, né? Aquele. Foi maior também que Cristiano Ronaldo. O Leandro Santos mandou uma arroba, não entendi. Paulo Ora, proibido apostas, mas Mega Sena pode. Ou seja, o Estado tem o monopólio legal das apostas. Pois é, um abraço do Gilberto Morbach. O Leandro Santos está acompanhando a Libertadores no mudo e ouvindo a Trivela.
Ainda bem, né? Se fosse o contrário, como é que se ele fosse ouvir o
Trivela
no mudo?
Não ia dar, né? Loucura, né? O quem mais que tem aqui? O Bruno Fares, nosso amigo. Se demorarem mais 5 minutos para comentarem, para cornetarem tudo na região da Pompeia. Já passou os 5 minutos, então já ficou velha, Bruno, mas vamos chegar lá. O Jorge Barros, qual a lógica do escanteio curto e do arremesso lateral longo?
Isso eu não entendo.
É que um vai com a mão, né?
Não, a diferença é...
Não pode bater lateral curto, né? Porque não dá, né? A mão é reversão, né?
E Lobo, a Daniela Rocha aqui manda beijo Felipe Lobo.
Pois
Holanda,
é.
Vos assiste, muque. Ela mandou um muque, assim.
Rafael Salles, Brasília, vos abraça com muita
ela,
cordialidade. Né, Fernando Luma, Paulo derrubou o Zé Ricardo. Eu sei por quê.
Você falou que não tem técnico em má fase, né?
Caiu. Segunda-feira um cara ficou bravo comigo aqui no programa do Trajano, que eu falei, eu vi Flamengo e Curitiba e o time com tanto cara bom de bola no ataque não cria. Aí o cara falou, nossa, só deve ter visto esse jogo. Nossa, então o Flamengo deve estar voando e eu não estava sabendo. Deve ser coisa... O Vitor Costa, será que Jorge Wilson na semi da Libertadores faz eu aprender a escrever o nome do time sem pesquisar no Google?
Pô, pode ser. É fácil, hein?
Inclusive errou, né? Eu não sei se foi de propósito, foi uma piada. Tá, Wilson, mano.
Não, o Jorge Wilstermann é fácil. Difícil é aprender a... Eu lembro quando a gente, na Trivela, teve que ficar escrevendo Bastian Schweinsteiger toda hora. Aí, cê... aí aprende, é foda. Né? Aí você aprende, né?
O Daniel tá em Melbourne.
Bom
dizendo
dia.
Que só dinheiro não adianta. Qualquer clube precisa de entrosamento e química. Discordo, Daniel. Chegaremos lá. Discordo. Acho que só dinheiro adianta, sim. Tem vários exemplos. O Jorge Barros tá no Canadá. O Paulo Ora, quando é jornal La Nación, eu falo que é O Nación ou A Nación? Boa, hein? Pegou bem. Depois a gente continua aqui. Vamos para as quedas, né? Começar pelo Palmeiras. O texto do Bonsante, imagino? O texto da Trivela foi seu. Fala uma coisa interessante, né? Não faltou raça, não falta empenho, não. Faltou bola, né? O Palmeiras não... Não existiu enquanto time, né, nos jogos mais importantes da temporada, né? Não conseguiu vencer os clássicos quando precisou. Numa semifinal de Campeonato Paulista, levou pau da Ponte Preta. Chegou no mata-mata, não conseguiu inverter o resultado contra um time muito bem arrumado, né? Mas que o Palmeiras foi muito mal, fora de casa principalmente, né? Não é um time também para ser dominado pelo Barcelona ou ser inoperante como foi no Equador. Mas enfim.
Aceitou essa dominação, né? Quis essa, deixou ali. Falou, vem para cá e aí assumiu o risco de levar o gol que levou, né? E que complicou a vida do Palmeiras pro segundo jogo.
Qual é o saldo, então, da quarta-feira? Técnico, né? Começar pelo lado técnico aí, de Cuca, de formação do time, de desfalques, de problemas. E no fim das contas, o time chegou no jogo. No jogo que mais precisava mostrar futebol na temporada, precisava virar um jogo de mata-mata em casa e não conseguiu.
Chegou aquele quarta-feira, chegou, né?
Eu acho que assim, o Cuca ele tá com um trabalho muito pobre no Palmeiras desde que ele voltou. Mas você tinha ali algumas ponderações a fazer. Ah, não teve a semana pra treinar, tá, o jogo importante que vale mesmo é a Libertadores e tudo mais. Então, o que se imagina é que tudo fosse ser feito para, neste jogo, o Palmeiras atingir o auge. E o que a gente viu foi o contrário. Foi um dos piores jogos que eu vi do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. No segundo, com a entrada do Moisés, assim, pela individualidade mesmo, né? Um jogador ali que toca mais, que clareia um pouco mais o jogo.
É bola, já melhorou, né, Moisés?
É muita bola, nossa Moisés. Senhora. Muita bola, Moisés.
E muito lúcido, né?
Muito lúcido.
Nossa, absurdo, né? Será que todo mundo é tapado e o cara parece tão bom? Porque tem isso também, né? Não, é tanta gente louca correndo em volta.
O Moisés, quando entrou em campo, o Bruninho, só um minutinho, deu a impressão que quem tava voltando de cirurgia eram os outros, né? Não ele.
Até o gol, né? A gente falou, né?
Do gol. Sim, o gol fez tudo no gol, né? Ele lançou, correu, finalizou, ele praticamente fez o gol sozinho. O Dudu serviu ali de tabela. É assim, então, e aí o Palmeiras chegou nesse jogo e não tinha nada pra apresentar. Nada. O Palmeiras, desde o primeiro minuto do jogo, 12 minutos, o Jean-Roger Espina até levantou, 12 minutos tinha mandado 4 bolas da intermediária direto pra área. E fez isso o jogo inteiro. Falta na intermediária, bola pra área.
Aquela
falta,
rosquinha do Egídio, né?
Toda hora bola pra área. Foi só, esse foi o único plano do Palmeiras. Sair correndo atrás dos jogadores do Barcelona, e nem isso conseguiu, porque os caras botavam na velocidade e corriam, ganhavam de todas do Palmeiras. E jogar a bola na área e ver o que acontece. O Palmeiras não marcaria o gol se não fosse essa genialidade do Moisés em fazer aquilo ali. Então, assim...
contra-ataque, né?
E num contra-ataque. Eu entendo as dificuldades que o Cuca teve para trabalhar nesse ano. Com a montagem do elenco ruim, falta de tempo para treinar e tudo mais. Mas, dentro das possibilidades dele, ele fez um trabalho muito ruim. Porque... E aí é outra coisa que eu também não consegui entender. O Palmeiras tinha anunciado que ia para Atibaia por 10 dias. Foi por 24 horas por superstição, né? Só pra bater lá, beber a água de Atibaia e voltar. Porque não fez o trabalho que devia fazer lá. A ideia era pular os jogos contra o Botafogo e o Atlético Paranaense, ir todo mundo pra lá e ficar internado pra chegar jogando bem contra o Barcelona. Em algum momento isso mudou. E aí, assim, você não tem tempo pra treinar. Aí você toma a decisão de criar tempo pra treinar. Depois você volta atrás. Então, o Cuca também, você não conseguiu fazer nada com esse time, não conseguiu manejar esse time de maneira alguma. Escalou ontem três jogadores de velocidade para puxar o contra-ataque, mas nunca chegava na linha de fundo, não tinha profundidade, não aproveitava os espaços, matava a jogada, se rifava da bola já na intermediária. Então assim, o trabalho do técnico no Palmeiras esse ano é muito ruim. E isso foi muito visto, principalmente em contraste ao Botafogo, ao Barcelona. Porque o Barcelona, ele é um time tecnicamente mais fraco, é menos caro, e ele tinha um plano, né? Ele pegava a bola, você tinha ultrapassagem em velocidade nas pontas, você buscava ali a linha de fundo, os caras esperavam para cruzar, não cruzavam de qualquer maneira, o cara fazia ali a jogada, esperava entrar a gente na área, era um time que se fechava bem, e assim, não precisa de dinheiro para fazer isso, precisa de um bom trabalho técnico. E o Cuca não mostrou esse trabalho esse ano no Palmeiras.
O que me surpreende no Palmeiras é a gente chegar em agosto, né? E o time não ter... Ontem, por exemplo, na hora que saiu a escalação, eu fiquei um pouco surpreso, assim. Claro que você tem variantes aí de o jogador não tá 100% e tal, mas parece isso, a gente tá em agosto e o time do Palmeiras ainda tá... a gente não sabe exatamente como vai jogar, e nem quem, mas principalmente como, né? Porque pode acontecer de um time precisar mudar o jogador, mas você tem uma ideia ali. Às vezes até você treina o time com um jogador e sem aquele jogador para mudar a característica, porque nem sempre você tem um substituto que faça o mesmo papel. Talvez até o Palmeiras não tenha alguém que faça o que o Moisés fazia, né? E aí precisava de uma forma diferente de jogar. Eu fiquei surpreso de... Ontem ficou a sensação assim que o Palmeiras fez 1-0 e aí assim... Era um momento que eu imaginei que o Palmeiras ia amassar o Barcelona a partir dali pra tentar arrancar. Sim. Porque você tá em casa, você tá em vantagem. É claro que você tem o medo de tomar o gol e sempre pode acontecer. Mas assim, imaginava que o Palmeiras teria a ambição de matar o jogo, matar o confronto. E chegou um momento, assim, passou dos 30 minutos... Os dois times começaram a meio especular com a ideia do...
Eu acho até que no final do jogo, o Palmeiras estava mais confortável com os pênaltis do que o Barcelona.
Pois é, porque nos últimos minutos a posse ficou toda com o Barcelona.
O jogo acabou no escanteio do Barcelona, né? Cobrado na área que o Jairson pegou.
E até meio sufoco, assim, né?
No último lance. Até acho que com o Palmeiras até falou, ufa, ainda bem que acabou. Isso, assim, é outro absurdo, né?
Fica parecendo que confiou na mística, né? Ah, porque o Jairson, porque o Cuca, porque calça vinho, sei lá o quê.
Tinha que confiar em alguma coisa, né? Porque na bola que tava jogando nem ia dar.
A gente entra de novo na história, né? Que a gente vai falar do Atlético e tem... que parece uma coisa meio repetitiva, né? A gente ficar todo ano falando de times brasileiros que investiram muito dinheiro ou que se prepararam muito para jogar uma Libertadores, contratando jogadores importantes, e aí chegam... Porque uma coisa é você ter um time desse, como o do Palmeiras, e você perder na semifinal para um time...
Eu acho que até perder pro Barcelona nas oitavas, mas assim, no esquema Grêmio-Havaí... Sabe?
Mas é que é difícil dois jogos desse,
acontece,
né?
Sabe? Pode ser dois jogos. Mas assim, perder do jeito que perdeu é que não pode. Porque assim, o Palmeiras não foi melhor do que o Barcelona em nenhum momento de 180 minutos. E isso é um absurdo, né? Não pode ser assim. O dinheiro não é determinante no futebol, mas ele cria, né, disparidades. E não dá pro Palmeiras... Não pelo dinheiro que gastou, mas pelos jogadores que tem... jogar tão mal assim contra o Barcelona. E o que mais me assusta, na verdade, é que eu não sei o caminho que o Palmeiras vai tomar daqui pra frente. Eu não sei pra onde que vai. Porque assim, o presidente Maurício Gagliotti disse que fica tanto o Matos quanto o Cuca. Eu não sei agora quais jogadores o Cuca vai querer manter ou vai querer mandar embora. Já mandou um embora, que tá dando problema agora, que é o Felipe Melo. Será que o Cuca vai reconhecer os erros dele na montagem dessa equipe? O Alexandre Matos vai reconhecer? Vai haver alguma troca no final do ano? Pra onde vai o Palmeiras? Eu não sei, mas... Por outro lado, vai ter aí seis meses em que o Cuca vai ter várias semanas pra treinar, né? Porque não tá mais em nenhuma competição.
Leandro e Amin, então, olhando pra frente, então, são 19 rodadas de Campeonato Brasileiro. Pro Palmeiras, pra todo mundo, né? Pro Grêmio menos, mas... para o Palmeiras muito difícil buscar o título, são 32 pontos para 47 do Corinthians, seriam 15 pontos em 19 rodadas. E mais do que os pontos, a bola, né? Porque não dá pinta que vai tirar quantas vitórias são? 14, 15 são pontos, cinco vitórias, são, né?
Tem que ganhar 5 jogos a mais que o Corinthians.
Do que o Corinthians. E aí, faz o que então nesse segundo turno?
Busca o G4, tenta encontrar soluções em jogadores que até agora em agosto não são interrogações, por exemplo, uma porção de jogadores de meio campo, jogadores jovens que foram contratados e não tiveram chance, deixar jogar um pouquinho para ver se serve para 2018 ou não, começar já a montar. É possível, com o elenco que o Palmeiras tem, tendo 19 jogos só para fazer, ficar ou entre os 4 ou entre os 6, é a tal da
Libertadores. Confortavelmente até,
É a tal da Libertadores, a chance de voltar a Libertadores para tentar fazer um papel melhor do que fez esse ano. E ao mesmo tempo, pensando, o presidente do Palmeiras tem mais um ano de contrato e o contrato com a Crefisa também vai se seguir. E é uma cogestão, né? não é como é o Palmeiras para Malat, mas é uma cogestão.
Não é oficial, mas...
A Leila e o casal da Crefisa participam da gestão do Palmeiras ativamente. E tá na mão deles pensar um Palmeiras para 2018. E as coisas estão bem claras. O jeito que o Cuca pensa futebol está refletido dentro de campo. É esse o Palmeiras que a gente quer para 2018, né? É esse que eles têm que se conversar lá. A gente quer esse Palmeiras. Um Palmeiras que vai ser competitivo, vai brigar, vai correr e tudo mais. Mas com o dinheiro que é colocado, com o dinheiro à disposição, precisa melhorar? Essas são as perguntas que eles têm que fazer lá dentro. Acredito que vão fazer, porque a pressão nesse momento é bastante grande. E se fizerem bem feito, já tem dentro do elenco ídolos, juventude, falta só mesclar um pouquinho mais de base, trazer jogadores certos. Foi um erro Felipe Melo, foi um erro Michel Bastos, foram alguns erros ali, mas também tem acertos que podem crescer com o tempo, com um pouquinho mais de calma. Luan é um caso, Juninho é outro caso, tem jogadores ali.
O Rafael Veiga jogador muito promissor, assim, ele costumou, esse ano principalmente, ele teve boas participações
o Palmeirense está de saco cheio de falar de mercado. Em agosto o Palmeiras não saiu, o Palmeiras não ficou fora do mercado nem um dia. Mas talvez vai ter que ir de novo para o mercado, porque alguns jogadores precisam ir embora, primeiro pelo que custam, segundo porque querem ir, né? O Roger Guedes, por exemplo, acho que não tem mais por que continuar no Palmeiras.
Eu acho que uma coisa que vale dizer, e acho que até de uma conversa que a gente teve hoje, Bonsante, eu e mais gente da Trivela, que muita coisa caiu sobre as costas do Egídio, porque ele perdeu o pênalti, né? Mas eu acho que a cobrança maior tem que vir em cima daqueles que deixaram de bater. Não é que o Egídio não tenha culpa nas atuações ruins que ele teve, nem foi o caso ontem. Mas jogador nesse momento, no momento de decisão, no momento que um time como o Palmeiras, que está cheio de jogadores importantes, tecnicamente bons, não pode ter jogador se escondendo. E o jeito que... eu até, o vídeo que a gente viu hoje, que muita gente viu na internet, do Daverson se escondendo de bater, dizendo que não quer bater,
eu acho terrível. Eu acho que tem que separar um pouco as duas coisas. Eu acho que o jogador dizer que não está confiante para bater, eu acho que é normal. Eu não consigo imaginar assim. É um momento difícil, é um momento complicado, e não existe elenco de 11 jogadores que são corajosos, homens, blá, 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 blá. É normal que alguns sintam mais do que os outros. Se o negócio se estender a 11 batidas, eles vão ter que bater, e aí eles vão ter que ir lá e vão ter que lidar com isso. Mas se ali estão discutindo e tal, o Davidson fala, professor, eu não tô assim, não tô me sentindo muito muito confiante. Eu acho que é mais honesto do que ele não tá confiante e falar, não, vou bater e errar. É lógico que quem assume a bronca tem que ser valorizado, não tem que ser criticado. Porque aí são duas coisas diferentes, entendeu? Eu não culpo quem não quis bater, porque se o Daverson bate e depois descobre que ele não estava confiante, a gente já está questionando. Mas por que bateu se não estava confiante? Como que o Cuca deixou? Não sei o quê, não sei o quê. Você vai ter sempre os dois lados. Então eu não culpo o cara que não bateu, mas eu também não vou criticar quem bateu e errou. Porque errar acontece, né? Por exemplo, o Bruno Henrique foi gigante, estava com dor no final do jogo, mancando, foi lá, bateu e errou. O Moisés, mais ainda. Porque poderia ter saído de vilão herói, como a gente sempre vê, né? O cara melhor em campo perde o pênalti. Foi lá machucado e bateu. O Egídio, maior de todos, porque ele é o que mais pega no pé na torcida, é o que é mais criticado da torcida. Ele sabia que se ele errasse, acabou pra ele no Palmeiras, né? E ele foi lá e bateu. E perdeu. Acontece, né? Só bate quem erra.
E,
né?
nem acho que bateu tão mal, porque eu acho que tem uma questão, né? Assim, uma coisa é o jogador bater do jeito que o Alexandre Pato bateu pelo Corinthians contra o Grêmio na Arena Grêmio.
Mas aquilo... é um lunático, né? Ele não pediu pra bater.
Então, mas é que aquilo...
Aí tudo que o Bolsinha falou, você esquece.
Então, mas é que aquilo, o jeito que ele bateu, eu acho um desrespeito. Eu nem não sou corintiano e vendo o jogo, eu fiquei revoltado, porque assim, é um tipo... O cara é jogador profissional, ele não pode bater com aquele desleixo. É, isso não pode.
O Egídio bateu normal.
O Egídio até bateu, errou. Eu confesso,
quando eu tava vendo o Egídio indo pra lá, tive um mau pressentimento. Mas assim, ele assumiu, ele foi e bateu. Ele merece parabéns.
Mas é que o que me surpreende, assim, é que o Davidson veio... Ah, jogou no futebol espanhol. E é um atacante, né? Assim, é difícil, tudo bem, ele nunca jogou num time desse tamanho, né? É o primeiro clube grande que ele joga na vida, né? Pensando na carreira inteira dele, ele só jogou em times menores, e a pressão muito grande, o Palmeiras com a coisa da obsessão, né? Que eu acho que até vale um comentário de vocês sobre essa, o que aconteceu ontem, né? De torcida... ser proibida de usar a palavra obsessão.
Proibida, né? Pelo que informou lá o Felipe Lucena no Twitter, a diretoria pediu pro Palmeiras não usar pra torcida do Palmeiras não usar a palavra obsessão
que eles fizeram no
mosaico. Porque pressionaria os jogadores. Mas ao mesmo tempo a diretoria usou pra vender copo, pra vender camisa, a Globo usou. Você também não viu, né, que estava no estádio, mas a Globo voltou do intervalo com obsessão ali virtual nas arquibancadas. Então a Globo fez um mosaico usando obsessão e a torcida do Palmeiras foi pedida para não fazer.
Vamos de Atlético Mineiro, já que o tempo corre, que para a gente fazer o link com o Palmeiras, que semelhanças ou diferenças, que dá para relacionar, o que parece na queda do Galo com o que foi dito de Palmeiras, time numa posição muito pior, né, no Campeonato Brasileiro em relação ao Palmeiras. E talvez jogando até menos, né? Porque não consegue nem os resultados em tese fáceis no brasileiro, não consegue também, é só o 15º.
Tá muito mal em casa, né? Não tá conseguindo ganhar os resultados na Independência, tanto que mandou o jogo contra... esse jogo com o Jorge Wilson também no Mineirão, mandou o jogo contra o Corinthians também no Mineirão, tentando ali mudar um pouco de ambiente, não funcionou. Questão ali também... A questão é... São parecidos os dois casos, né? Porque também é elenco caro, mal montado... trocou de treinador, alguns jogadores do Atlético Mineiro não estão jogando, o Robinho perdeu um gol, né, absurdo no jogo. Acho que ali também foi uma... acreditou-se muito em algumas coisas que não se comprovaram, né? Uma delas, inclusive, compartilhando culpa, né, na capacidade do Roger, que não se comprovou no time do Atlético Mineiro, dele como treinador, na química entre os jogadores bons que o Atlético tem, o Fred, o Robinho, o Casares, o Otero, blá blá blá, também não formou um bom time. E agora aí o Rogério Micali também vai ter, assim, é engraçado, né? O Nepomuceno saiu do jogo falando que a obrigação do Atlético é G6, é Libertadores. Tem que olhar um pouco mais pra trás ainda, né? Porque tá mais perto da zona de rebaixamento do que dali. Então vamos primeiro ali escapar de verdade. Não vai cair o Atlético Mineiro, mas vamos escapar dali, chegar, estabilizar no meio da tabela, conseguir resultados em casa, conseguir uma boa sequência. Depois pensa no que pode vir pela frente. Mas acho que os dois clubes, eles, assim, chegou o GP da Hungria de Fórmula 1, você não vai ser campeão, então começa a montar o carro do ano que vem. Para os dois, porque não vai ter jeito.
É sério esse exemplo da Hungria quando a coisa já está...
É mais ou menos, porque a metade do campeonato é quando tem uma pausa, né, de um mês.
Que é onde estamos
agora, inclusive.
Você já sabe se a vaca está deitando ou não.
Você já tem essa ideia, você tem esse tempo já para começar a planejar e tal. Então, eles estão nessa fase. É o que o Yamin falou, tanto no Atlético quanto no Palmeiras. Ver quem que vale manter, quais jovens você quer desenvolver, dar tempo de jogo para alguns jogadores para você ver ali e tal. Com o G4 estendido da Libertadores, você não tem tanto risco, principalmente pro Palmeiras que já tá lá.
Pro Palmeiras,
né?
Não, pro Atlético tem bastante risco.
Pro Palmeiras que já tá lá, de sair, até pode virar G7, né, caso o Grêmio seja campeão do Copa do Brasil, ou o próprio Flamengo, que ainda os dois times que ainda estão na briga e estão lá em cima, e aí ver o que, que vai fazer pro ano que vem. Tem, os dois times têm decisões importantes para tomar daqui para frente.
O Douglas Utiama nos lembra aqui, nos aponta a treta no jogo do Bota contra o Nacional, a gente estava acompanhando.
Cotovelada ali,
um,
né,
final de jogo lamentável, né, dos jogadores do Nacional.
E torcedores,
né,
também.
O Vitor Luiz, né, levou uma mão na cara ali, caiu, saiu do bolo e foi expulso. A arbitragem sempre bem... o árbitro não encontra um jeito de expulsar o jogador só de um lado, né? Ele tem que sempre expulsar o do outro. E aí o Vitor Luiz vai ter que ouvir por que você caiu na dos caras. Mas não acho que caiu, pelo que eu tô vendo.
Ele expulsou o Polenta por agressão, pela cotovelada na cara, e depois expulsou mais um de cada lado, porque deve ter visto uma troca de empurrões ou de ofensa. Então, ele expulsou dois do Nacional e um do Botafogo. O Vitor Luiz devia estar consciente de que não era para entrar na pilha, não deve ter entrado, mas...
Mas não entrou,
Ele até ficou bem nervosinho, assim.
O juiz tem que bancar o agredido, né?
Não, sim, claro.
O cara pode ficar nervoso e falar, pô, me deu um soco na cara,
até estranho,
e beleza.
Né? Ele expulsou o Polenta, e aí até ele foi lá, abraçou o Polenta, falou, você viu o que você fez e tal. Nossa, que civilizado, né? O cara, o próprio Polenta pegou a bola, entregou ali, não reclamou nem nada, e depois eclodiu a briga.
Penharol e Nacional, nos dois times uruguaios, foram eliminados e, ao se verem eliminados, deram um jeito de melar a alegria do adversário, né? O Penharol em casa contra o Palmeiras e o Nacional hoje no Engenhão, a torcida quebrando cadeira. Não dá para ter o recorte completo do que aconteceu, mas enfim, é algo similar ao que aconteceu no jogo do rival do Nacional, o Penharol.
E é conivente, a Conmebol é conivente, por isso que esse tipo de coisa acontece também, né? Porque você tem arbitragem que deixa esse tipo de coisa acontecer, aí é isso que você falou, Paulo, o cara deu a cotovelada e aí o árbitro quer arranjar um jeito de expulsar jogador do Botafogo também, pra
dar aquela, claro, o cara tá nervoso,
contemporizada, né?
É.
E esse tipo de coisa, assim, a atitude de torcida... no estádio, o que a gente nem precisa falar, a gente já falou muito do que aconteceu no Penharol lá, que a gente já sabia que não aconteceria nada como aconteceu, né? Ganhou uma punição de um jogo que já não valia mais nada pro próprio Penharol, quer dizer, uma punição que não passou nem perto de ser de verdade, né? Não foi uma Libertadores fora, um ano sem competição sul-americana, enfim, alguma coisa que valesse de fato punição. Então esse tipo de coisa, infelizmente, é muito comum. Esse tipo de coisa, que infelizmente é característico, esse é o tipo de coisa que a gente não quer que seja. Tem tanta coisa característica do futebol sul-americano, inclusive a festa de torcida, né? Mas isso não, né?
13 de setembro, daqui um mês, deve, né, confirmando ali, se na quarta, se na quinta, provavelmente na quarta, Botafogo e Grêmio no Engenhão é o duelo brasileiro das quartas de final.
Jogaço, hein?
Jogaço, aço, né? Dois.
Nossa.
É Corinthians, Grêmio e Botafogo são as três histórias aí, né? Do Brasil, né? O Botafogo com um elenco desse tamanho, perdendo jogadores e sem grandes investimentos, tá nas três competições. É um negócio gigantesco e parece que todo mundo ficou o ano inteiro, né? É claro que também... Tá uma chatice, né, internet, essa coisa de trazer um comentário velho que alguém falou, né? É claro que no começo do ano um comentário sensato era: não acho que o Botafogo aguenta as três. É sensato, mas pensar isso, porque claro, quase nenhum time aguenta as três.
Ele não aguentou as três. No brasileiro tá no meio da tabela, não tá brigando pelo título.
Mas não tá sofrendo, não tá tomando derrota atrás de derrota.
Mas não tá disputando também, né? Ele tá abrindo mão de vários jogos.
Mas compete nas três.
A característica do Botafogo tem mais possibilidade de funcionar num torneio mata-mata, né? Porque...
Não deixa de competir no brasileiro, isso eu quero dizer. Não foi nenhum jogo ali pra...
O São Paulo, por exemplo, adoraria estar no nível do Botafogo no brasileiro, por exemplo.
Sim, Botafogo perdeu jogos, mas competindo até o fim, jogos por um gol de diferença, com chance de empatar no final.
Sim, mas é que eu acho que ele não vai conseguir objetivos pelo Campeonato Brasileiro.
Ah, provavelmente
assim,
não.
Chegar do G6 mesmo, acho que talvez seja complicado.
Sim.
Então, assim, ele tá jogando, vai ficar na dele ali, mas tá disputando duas frentes aí sim com muita qualidade. É que é complicado, né? No começo do ano a gente também falou da história da quarta força, que eu acho uma baita, uma bobagem, né?
Mas, assim, como não? Bobagem como se supervaloriza
é,
isso depois.
Supervaloriza,
né?
Porque assim, no começo do ano, ninguém entrou em campo ainda.
O livro do Corinthians campeão paulista chama Primeira Força.
Sabe o que eu quero em janeiro? Quando a gente fizer o Trivelo aqui começar em janeiro, a gente fala que existem 14 favoritos.
É, pronto.
Vamos falar, pronto,
é
não. O Campeonato Brasileiro
todas as primeiras, são todas a Primeira Força. A Primeira Força do seu coração,
torcedor. Exato, é aquilo que todo mundo reclama quando a gente fala que o Campeonato Brasileiro, que o futebol brasileiro tem 14 favoritos ao título. Vamos falar isso em janeiro.
É o slogan do Sport TV, né? Já fala, olha, o melhor time é o seu. É. Pronto.
Porque daí
é o Premier, né? Uma boa.
É, o Premier. O melhor time é o seu. É essa análise que a gente vai ter que fazer. Porque...
Eu não entendo. É claro que também não dá pra ser sommelier de torcedor,
não,
né?
Não, sim.
Mas
a
assim,
torcida.
Tá... Eu acho. Eu também não gosto dessa narrativa do corintiano que vai lá. O corintiano que vai lá e pega um comentário lá do Redação Sport TV, do o Corinthians com esse time não vai longe no brasileiro, sabe? Meu, é. Não tem outro assunto pra falar, sabe? Não precisa começar o ano achando, ó, então esse time é oitavo, tá? Esse é nono.
E ainda bem que não é assim, né? Porque se fosse tão previsível assim,
teria graça.
Seria bem chato, né?
Pensa bem. Vai falar o quê? No começo do ano, o Corinthians vai ser campeão e o Botafogo vai chegar nas quartas de final da Libertadores.
Se alguém te dissesse.
Eu posso falar isso 10 anos. Eu vou acertar uma vez.
Se alguém dissesse no começo do ano que o Botafogo, ou aliás, Botafogo não, o Atlético Mineiro, com o time que tem. É, estaria em 15º no Campeonato Brasileiro, depois de 19 rodadas, você acreditaria? Sim, faz algum sentido?
Mas
não
futebol...
faz sentido.
Mas é por isso que o futebol é tão legal, ao mesmo tempo é um sáculo, porque assim, todo mundo adora, né, as místicas, né, o fator casa, as emoções, a raça, as coincidências, mas aí quando você aponta alguma coisa e erra... Você não entende nada, você é um burro, né? Uma anta, né? Então, assim, você tinha que olhar pro Jô e falar, não, esse cara vai ser artilheiro do brasileiro, invicto no primeiro turno. Que jeito, sabe? Que jeito,
assim dizer? Como, assim, a gente já falou bastante, assim, era difícil, o pessoal fica pegando também muito no pé de gente que falou do Borja, né? Que todo mundo falou que o Borja era bom, não, assim, de tudo que a gente viu, era difícil alguém, no momento, em fevereiro, né, no momento da contratação do Borja, dizer, ele é totalmente grosso, porque a gente não, agora a gente tá vendo todo dia, porque a gente até já brincou aqui, né, bom, será que alguém não tem o VT dos jogos do Atlético Nacional?
Até,
porque não é possível,
será que... mais ficou desconfiada antes da contratação, porque realmente, pelo histórico
dele... Até a família
dele...
do Borja deve ter pensado, ó, então, não é que a bola pingue é caixa, velho. Calma lá, velho.
Mas também não é que a bola pingue e vai pra outro lado do campo
não,
toda
a gente,
hora.
A gente,
né?
A gente imaginou, se você fosse bastante pessimista com a contratação, você poderia dizer, o cara pode ser muito tímido, não se adaptar, mais ou menos tipo o Centurion no São Paulo. É um cara que você vê que tem qualidade técnica, mas é um cara com cabeça fraca, ele não se adapta, ele é ruim de grupo, sei lá, pode ter mil fatores. O problema do Borja é que, assim, não foi nada disso, né? É que a bola cai e ele domina na canela. E é uma coisa que é muito impressionante. A gente vê hoje, agosto de 2017, e olhar, meu, esse cara, o ano passado,
exatamente
a bola
atrás,
caía, ele dominava a macia e metia caixa, bicho. Não é possível.
É possível, Lobo. Dá um rápido giro aqui nos nossos amigos. Às vezes dá uma mudança, né? Eu não entendo por quê. Vocês já viram que os comentários, né, do vídeo tem um por ordem e um meio que ele escolhe, assim. E aí, às vezes, ele me confunde. Mas tinha um... Cadê? Eu já vou... Ah, o Gabriel Amaral, de Tanguá. Paulo Júnior sempre fala que é contra os que dizem futebol não é só um jogo, mas a frase de abertura do podcast, muito boa essa, hein? Diz que o futebol é muito mais do que apenas um jogo. Então, vou responder ao Gabriel. Sou contra a frase de abertura do podcast. Então, o contraditório
aonde
acontece,
né?
A vinheta, né?
A vinheta. Pra vocês que sabem, sim, que o futebol é muito mais
do que apenas um jogo. O contraditório está aqui, Gabriel. Faço o programa.
Coerência na virtude.
Adoro aqui o meu trabalho, o nosso programa, mas sou contra a própria vinheta que ajuda a fazer. O Vitor Francisco fala pro Leandro e a mim. Lembra que na final da Libertadores 2011, o Peñarol também causou no final do jogo, na impressão dele ali, para atrapalhar a comemoração do Santos mesmo.
Na Mercosul de 2000 contra o Flamengo, são muitas histórias.
É.
Não, nenhum time tem auréola em cima dos seus distintivos, a não ser o São Lourenço, claro, porque enquanto é o time do Papa, tudo mais, nada do que se diga aqui é privilégio, entre aspas, de um só país ou de um recorte geográfico. Mas são vários os exemplos. Sim. De especificamente no momento em que o jogo já está perdido. Times uruguaios têm um histórico vasto, assim, de melar a brincadeira, melar a festa rival.
E eu queria mandar um abraço para os preparadores físicos de Santos Atlético Paranaense, que não aquecem naquele conezinho, é chute a gol. Aquece com
parece
chute a gol.
Apelado,
e preparador de goleiro, hein, que chuta com a direita, com a esquerda, vira jogo.
E sempre tem um...
Já viu o Maurinho, preparador físico do Corinthians?
Não, mas todos.
Ó, preparador de goleiros, aliás. O Corinthians faz uns videozinhos de vez em quando no canal deles no YouTube, que é muito legal. Que esse Maurinho é um monstro, bicho. Se pudesse entrar pra bater falta, você põe o Maurinho lá pra bater a falta, que ele é um animal. Ele bate, ele é aqueles que fica brincando com escanteio. E bate escanteio com as duas pernas e faz gol olímpico no treino. É um negócio...
Douglas de Oliveira. Vocês acham que a convocação do Cássio foi boa ou preferiam o Vanderlei? Rapidinho pra não se alongar. Acho que foi boa, mas preferiam o Vanderlei.
Não, eu acho que dá pra chamar os dois, inclusive, né? Porque...
Não, ruim não é, acho que é boa.
Não, o Cássio é bom e acho que tá merecendo, mas podia chamar o Vanderlei também, né?
Goleiro eu acho que é muito confiança também, principalmente quando você tem, assim, vários goleiros, como no caso do Brasil... São parecidos de nível, não tem nenhum que se destaca muito. O Vanderlei esse ano é o melhor, mas e ano passado já vinha jogando muito bem também, mas dois anos atrás era o melhor goleiro do Brasil, talvez ano que vem não seja também. Então acho que vai muito
do momento
e da confiança do técnico. É normal que o Tite chame o Cássio, né? Se o Cássio tá numa boa fase, quando o Cássio não estava numa boa fase, inclusive o Tite não colocava o Cássio pra jogar, né?
Pois é.
Então assim, quando ele tá numa boa fase, chama o Cássio.
Tem coerência.
Agora o Jeromel podia estar, né?
Bom, hein?
Porque o Rodrigo muito Caio bom. Tá, assim, eu acho ele bom jogador, não é? Acho que tem potencial pra ser jogador de seleção. Mas o momento dele...
agora.
O momento dele é ruim,
sim,
né?
E, assim,
e o Jeromel está num momento muito bom.
Eu não gosto, Lobo, de ser... Eu tenho um pouco de bronca de seleção, de uma coisa bem, bem objetiva, assim, de sequência pra reserva, sabe? O time titular, tá lá, o cara é titular da seleção, ele tá numa fase mais ou menos, mas calma lá, você montou um 11 agora... Por camisa 14, seu Rodrigo Caio, leva o Jeromel com a 14, né? É, se o Rodrigo Caio melhorar, leva de novo. Eu acho que você tem que ter uma manobra ali nos reservas.
Foi
como, por exemplo, eu levaria o Jô no lugar do Tyson. Não acho que precisa.
E ainda mais, já estando classificado para a Copa do Mundo, já estando tranquilo, assim, leva outras pessoas para você conhecer como é que ela é no grupo, colocar nos treinos ali. Ampliar o seu leque para na hora da convocação final você corta.
É, muita gente reclama, hein?
Nossa amiga Clarice Senna, os meninos vieram vestidos a la Carboneiros em torcida indireta ao Botafogo. Acho que não, né?
Não,
eles só vieram
de amarelo. O Strong, inclusive, foi eliminado,
não,
né?
Mas peraí, como um torcida indireta ao Botafogo?
Não, porque eles teriam vindo de
Penharol. Pra torcer contra o Nacional.
Eles vieram de amarelo e preto,
então,
entendeu?
Então torcendo pro Botafogo, é isso?
É, pro Botafogo. Ah, torcida perfeito. Indireta. Ao
perfeito,
Botafogo.
Perfeito. Não, e o Strongest, na verdade, foi eliminado da Libertadores, né? Eu vim com a camisa e foi eliminado pelo Lanús.
E o Dortmund nunca disputou, você acredita?
O Moacir diz que o Everton
Strongest
precisou jogar...
O Strongest é muito mais tradicional no Libertadores, inclusive.
O Everton precisou jogar bem 3 anos para ser convocado. O Magrão jogou bem a vida toda e é difícil ser convocado. O goleiro do Corinthians precisa só de 3 meses. Também, Moacir, jogar
também
no Corinthians,
é
lógico, o caminho é mais curto. O Magrão tem que... Pegar 800 menos.
É que o Magrão,
menos,
o trem já passou, né?
É.
Essa altura...
Essa é ótima também, hein, Lobo?
O trem já passou.
Você assistiu o filme da minha vida?
Não.
O novo filme do Celton Mello? O Rolando Boldrin é um maquinista. Muito bonito, viu, ele comandando o
assim
trem.
Como tem jogadores, o Fábio do Cruzeiro, todo mundo fala, também o trem já passou. Agora é tarde, né?
O Daniel Cassol dá uma corneta boa aqui. Quando
boa,
finalmente vocês
boa.
Foram falar de outros times, pegaram um gancho e voltaram a falar dos times de São Paulo. Acho que você tem razão, Cassol. Eu nem sei se você tem razão, mas não tem. Mas eu sou um soldado do exército de Daniel Cassol. Então, como diz nosso amigo Leo Lepre, né? Então, tudo que você fala, eu acredito,
São
CP, Cassol.
São CPE nos abraços ou ele não colocou isso?
Ele não colocou, então nem devia ter lido, né? Ele conhece
exatamente,
as regras, né? A gente só lê. O Zé Luiz Nunes, abraços, vou torcer pro Peixe. Já vai acabar, Zé. Não vai demorar tanto. O Moacir acha que é o dia da remontada do Furacão. Pois é, não vai dar para falar, obviamente, de Santos Atlético Paranaense, que vai começar agora, mas semana que vem a gente pode dar uma nova repassada.
Pelo menos nesse jogo a gente sabe que vai ter brasileiro classificado.
Esse
e também
passa.
Sabe que vai ter brasileiro eliminado, né? Mas, enfim.
Senhores, o tempo estourando, não deu para falar muito de Brasileirão, a gente se alongou com Libertadores, mas então, um rápido destaque final de vocês sobre a absurda liderança do Corinthians, se já foi, se é bom ter cautela, se os times dão pinta que conseguem perseguir, ou se pelo menos tem algum jogo aí que os deixa, sei lá, tem algum jogo que você fala, não, esse agora o Corinthians vai perder, enfim.
Eu já falei isso,
um balanço
desse campeonato algumas vezes.
Do que vai acontecer no segundo turno, o final de semana não tem jogo do Corinthians, porque a Chapecoense foi dar um rolê. Aliás, Boncinha, depois a gente fala disso, mas tô bravo com a Chapecoense, hein?
Você aliás, tá? muita
gente tá brava também. Sim.
Muitas denúncias de
Eu ia falar só do jogo mesmo. Ia falar só do jogo.
Então,
mas enfim, rapidinho aí, o Corinthians acabou ou não acabou?
Bom, o Corinthians já pegou o Grêmio fora, já pegou o Palmeiras fora, já pegou o Atlético Mineiro fora, né? Ainda tem o Flamengo fora, ainda tem o Cruzeiro fora, que são dois jogos bem complicados. O Cruzeiro é fora?
É fora.
É fora. São dois jogos aí bem complicados. Mas assim, a questão não é exatamente quem que vai derrotar o Corinthians. A questão é, o Corinthians precisa de uma queda de rendimento, assim, vertiginosa. E o perseguidor precisa fazer um segundo turno do nível do que o Corinthians fez, no mínimo.
Ou seja...
Né? Pra gente conseguir ter ali uma briga pelo título em algum momento do segundo turno. São dois fatores que precisam andar juntos. E é muito difícil que isso aconteça, principalmente porque o principal perseguidor do Corinthians é o Grêmio, que está mais interessado em outras coisas esse ano.
E que tem...
E que assim... Que tem o quê?
Não, é que tem um aproveitamento do Grêmio é muito bom.
Que é muito bom.
É 68...
Já tem um aproveitamento muito bom,
o aproveitamento é 68,4. Ano passado o Palmeiras foi campeão com 71% de aproveitamento.
Apesar de ter usado, inclusive, jogadores reservas em alguns jogos, e completamente reservas.
Às vezes terceiro reserva,
Pacaembu,
né?
Contra o Palmeiras, contra o Palmeiras no Pacaembu, contra o Sport. E assim, então é muito difícil que isso aconteça, né? Porque o primeiro turno do Corinthians foi algo acima de qualquer possibilidade, qualquer análise de tudo mais. Então, o Corinthians teria que cair demais de rendimento. E eu acho que pelo perfil do Carilli, pelo perfil dos jogadores, pelo perfil desse time, né? De ser um time muito coletivo, um time muito ciente do que está acontecendo, do que pode fazer e do que não pode fazer, eu acho difícil que isso aconteça. Que aconteceu um turbilhão de problemas no Corinthians, o que até que no Corinthians não é algo tão raro assim de acontecer, mas esse ano...
Mas teria que ser uma hecatombe.
Teria que ser realmente algo sem precedentes pro Corinthians perder esse título.
E o Felipe Melo enganou quem falando que o Corinthians estava interessado nele, né?
Nossa. Aliás, ele falou que todo mundo estava interessado
nele. O Corinthians não dá para enganar, os outros podia ser, mas o Corinthians não tá interessado.
Eu queria destacar o Santos que...
Aí, ó, dois destaques paulistas também, né?
Não, é porque o Santos é o terceiro colocado. O Grêmio, claramente, é o time que é o perseguidor mais próximo, né? Mas o Santos tá em terceiro lugar, né? Assim, se reconstruindo. Vai agora disputar, a gente não sabe quanto foi, né? Pra você que tá ouvindo depois, vai começar agora Santos e Atlético Paranaense. Mas é um time que tá com um desempenho muito bom ali pra, de novo, voltar ao grupo da Libertadores. Se a gente parece muito campeonato... O brasileiro desse ano tá parecendo o campeonato italiano, que acabou em maio. Tirando a Juventus, o campeonato foi bem disputado.
Sim.
Então, talvez, tirando o Corinthians, o resto tá bem disputado.
É isso, senhores. Leandro e a mim já passou a régua?
Já fez assim,
passar a régua é muito bom,
como
né?
Se alguém enchesse um copo d'água e passasse uma régua.
E a mim já estava na beira do gramado, já pedindo o fim do jogo.
Só o Rueda, perto, negociando com o Flamengo, ali meio perto, achou uma boa do Flamengo, uma boa opção.
Eu acho bom, mas temos o caso Borja, né?
O quê? Mas o Rueda não fazia gol, né?
Mas ver uns jogos de mata-mata na Libertadores quando afunila é uma coisa. Não sei se alguém tem condições de Rueda, ter acompanhado a campanha.
Ao contrário do Borja, o Rueda tem uma
carreira maior,
carreira,
né?
Grande, assim, já treinou seleção.
Concordo.
Um cara muito experiente.
Tô só dizendo que a gente, eu acho ótimo abrir pro mercado sul-americano, mas a gente às vezes leva em consideração aqueles seis jogos ali de mata-mata de Libertadores.
É
eu nunca tinha visto o Borja jogar um jogo de pontos corridos, por exemplo, na vida. E achei que ele era muito melhor do que ele é. Então tem esse, né? Esse engano. Mas tá tudo
mas
bem.
Mas acho que é uma boa tentativa.
Boa sexta-feira pro Miguel. Eu gostava que o Osório chamava os caras pelo primeiro nome. Isso ajuda a adaptação. Se chamasse o menino de Miguel, ele tava mais solto. Você chega lá no time, você é o Pereira. Pereira. Valeu, né, Jamin?
Valeu, até semana que vem.
Valeu, Bonsante.
Valeu, até a próxima.
Bruno, né, pô, a gente é amigo, pô. Valeu, Felipe.
Valeu.
Podcast Trivela, toda quinta à noite, ao vivo. Assine nosso feed. Audiência muito boa semana passada, viu? Muito boa. Valeu, valeu, valeu a pena falar tanto do Neymar. É. Espero que a gente mantenha a curva. A gente volta na semana que vem, ao vivo às 8h30, e você assina o feed, é só procurar a Trivela no seu player de podcast, que ele aparece no seu celular toda quinta, pouco antes das 10 da noite. Até lá, tchau!